Olá, pessoas. Esse é o Bolinho de Cast número 19. Eu sou a Carol do Divaneando.
Eu sou a Isa do Mania de Boli.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, é Bolinho de Cast Underline no Twitter e também no Instagram. E sigam também a gente no Spotify, no Castbox, onde quer que vocês estejam nos ouvindo. E hoje é o dia, Isa. É o dia.
Eu sei. É como a Carol perguntou antes do podcast. Está pronta, Isa? Eu nasci pronta. Nasci pronta para um chantilly.
É isso, gente. Hoje finalmente chegou o dia que nós temos ansiado com força. Chegou o dia de falar sobre On Chantion, um filme de 2007, dirigido, escrito e coreografado, né, como estava nos créditos, por Farah Khan. Se eu não me engano, acho que é o nosso primeiro filme de uma diretora mulher aqui no podcast. E estrelado, né, pelo ícone Shah Rukh Khan, um dos maiores filmes da carreira de Shah Rukh Khan, Arjun Rampal, Kiran Kher, Shreya Thalpade e a estreia da nossa querida Deepika Padukone em Bollywood, né?
Em Bollywood.
Bolly, porque ela já estreou num filme Kannada, se eu não me engano. Então a gente vai ter spoiler, né? É, na própria sinopse. Ainda vai soltar alguns spoilers, senão nem faz sentido. Isa, conta pra galera o que que se trata um Chantion?
Então, eu acho que eu nunca vou fazer uma sinopse tão feliz quanto essa.
Sim.
Gente, empolgada para fazer sinopse. Conta o filme, conta a história de um cara chamado On, que era um artista, um figurante, né? Um artista júnior, como eles chamam em inglês e em português, acho que traduziram para figurante. Em filmes, assim, grandes produções, o sonho dele era ser um ator mesmo, famoso, um Kapoor, sabe? E ele era apaixonado, assim, fã, apaixonado por uma atriz da época muito famosa, chamada Shanti Priya. Ele consegue se aproximar dessa atriz, mas descobre que, na verdade, ela era casada com o produtor e toda aquela coisa. Só que o cara é um crápula e, devido a acontecimentos, ela morre e ele morre tentando salvar ela. E aí, gente, o que que acontece? Ele reencarna como um Kapoor, lindo, poderoso e rico. E aí é hora da vingança. Tum, tum, tum.
Um ponto importante, gente, é que assim, On Chantion, ele é um filme de muita metalinguagem, né? Então é um filme que fala sobre cinema. Então a gente vai falar aqui das referências, né, que é muito importante. Só que On Chantion também é um filme muito legal, né? Então
Em si só.
a gente vai tentar não fazer um episódio de podcast que seja uma lista de referência, porque é chato, né? Se vocês jogarem no Google, né, ver, a gente vai falar, óbvio, né, de várias, mas a gente não tem essa preocupação, assim, de anotar referência por referência que apareceu. E para falar, a gente vai falar do que a gente achou engraçado, mas principalmente é uma história muito boa, é né? Um filme muito bom. Então seria uma pena reduzir só uma lista de referência, né?
Antes mesmo de você conhecer as referências e entender sobre elas, inclusive a primeira vez, a segunda que eu assisti o filme, eu não fazia a menor ideia de metade das referências e me diverti e amei o filme
Exatamente.
mesmo assim. Então,
É um filme que por si só é incrível, né?
ele é, gente, é, sem palavras, eu quero dissecar esse filme tal qual um sapo, Carol.
Ei. Antes da gente
Quero
dissecar,
sapificar.
tem algo que eu não tinha reparado até logo antes da gente gravar que me deixou muito feliz, Isa.
O que é?
On Chantion, assim, além da gente gostar muito, ele tem mais significado do que eu me lembrava. On Chantion foi o primeiro filme que nós resenhamos juntas no nosso final do blog Kabi Kabi Bollywood. Foi
Caramba,
nossa primeira
finado não.
resenha.
Em ato eterno, se separe.
Aquele
Em
ato do
ato
One
não.
Direction.
Exatamente. Eu não lembro. Eu acho
Foi.
que se eu for ler essa resenha, eu vou discordar e ter mudado de
Eu
opinião
senti
em muita coisa,
vergonha. Eu não sei
né?
o
Vou
que que
sentir
eu. Eu não
vergonha.
li, eu não li. A gente pode ler depois. Mas uma coisa que eu lembro é que eu não tinha esse amor todo por um Chantion. Eu achava um filme ok, sabe? Tipo, ah, gostei, vi, me diverti. E hoje em dia é outra coisa, assim. Eu tô alucinada em um Chantion.
Ah, eu tinha já, sempre tive, mas
É, Isa
assim,
sempre
eu vou te
gostou.
falar que sim, até porque é aquela coisa, é um dos filmes que eu assisti e minha mãe também amou, e quando a gente juntou o amor compartilhado, né? Mas o filme em si, vendo hoje, sabe? Hoje em dia, nossa, nossa, sei lá, sei nem o que dizer. Envelheceu bem.
Só melhora, na verdade, né? Nem que envelheceu
Só
bem,
melhora.
ele fica cada vez maior. É um ponto importante que a gente, né, colocou na pauta para começar a falar é sobre algumas influências, né, que são importantes pontuar. Então, tem dois grandes filmes que influenciaram o Chantion. O primeiro é o Cars, de 1980, né, o momento propaganda. Eu tenho uma resenha de Cars no meu blog. Leiam.
Vão lá ler. Vocês provavelmente não vão assistir o filme, porque eu também não vou nunca.
Exatamente, eu postei um monte de foto lá do Rich Kapoor de macacão brilhante, então vejam.
Muito bom.
assim, até a parte do clímax, né, tudo mais, pega muito de Cars, inclusive a própria música, né, Um Chantillon, é uma música do,
abertura,
do filme Cars, e Mado Matiz, de 1958, né, que muito do clímax se baseou em Mado Matiz. E é um filme todo passado nos anos 70, né, faz essa homenagem ali aos anos 70,
todo
mas...
não, uma boa parte.
É, faz essa homenagem aos anos 70, mas na verdade pega a história do cinema, né, indie como um todo. E uma coisa que a gente estava vendo também, né? O filme só aconteceu porque a Farrakhan chegou pro Shahrukh com a sinopse de Happy New Year. Ele não gostou, achou ruim, né? O filme veio a ser feito anos depois, provavelmente eles reviram bastante coisa. E é um filme, assim, que foi de 2007, mas a ideia dele é bem antiga. Veio desde antes de Mihunar, que foi o primeiro filme dirigido pela Farrakhan em 2004, né? Então é um sonho antigo.
Então ela maturou a ideia, né?
É. Então, são uns dados básicos, né, interessantes para a gente. Como a gente falou, é a estreia da nossa querida Deepika, que foi escalada pela Farrakhan em Bollywood, que foi escalada pela Farrakhan, porque ela tem uma beleza muito antiga, muito clássica, né? E eu concordo muito com isso. Para mim, a Deepika é a grande beleza. É, para mim, ele é a Madhubala dos nossos tempos.
É mesmo, né?
Para mim, é. Ninguém tem a beleza clássica, assim, atemporal, como a da Deepika. Enfim, a gente vai falando de outras coisas, mas por onde você quer começar, Isa? Tanta coisa, tanto amor.
O comecinho do filme, e quando eu digo o comecinho, é bem o comecinho do
aquele
filme.
Aquele tan, taran, tan, 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 tan.
Não, tá ok, não tão comecinho. Tá, eu amo essa primeira musiquinha. Já me apaixonei pelo filme, eu lembro minha primeira vez, em todas as vezes. Já me apaixonei pela cena inicial, porque eu lembro que, assim, achei hilário toda aquela montagem com o Rishi Kapoor. E quando ele joga a jaqueta dele, é a Farah e o Shahrukh brigando.
Não, e na primeira vez eu nem sabia que era a Farrakhan. Achei isso bem engraçado mesmo.
Minha mãe que me falou. Minha mãe sempre soube quem era a Farah por ter coreografado várias músicas do Shahrukh. Então a gente sempre soube identificar ela nos lugares.
Eu tava tipo a Shahrukh brigando com a mulher.
É, não, minha mãe falou, é a Farrakhan, não sei o quê, a gente já... conhecia ela. Mas achei hilário essa cena também. E ele se vendo ali. Gente, eu já me apaixonei pelo filme aí.
Eu
já
gostei muito de como eles montaram ali, né? Todas essas inserções de imagens antigas no filme ficaram muito boas. Muito boas mesmo. E eu fiquei toda emocionada, né? Eu sei que começa com uma homenagem ao Rishi Kapoor, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo desde que ele morreu. Então começou ali com ele cantando. Eu fiquei toda emocionada, cantando. Eu amo essa música.
E ele substituindo. Ah, gente, muito bom. Eu sei que, assim, a segunda cena, eu acho, então, bem no comecinho, que é ele mostrando a dinâmica dele com a amizade com o Shreyas e tal, que é o Papu, né? Papu.
Isso.
Confesso que eu acho essa cena assim meio, ah, ok.
Qual?
É uma das poucas cenas. Quando eles estão lá e ele deve no café...
Ah, sim,
e
sim.
É aquela coisa meio dinâmica, meio pastelãozinha. Eu acho uma cena bem dispensávelzinha, ele indo ver a mãe e tal. Mas, assim, depois faz sentido. É aquela cena que, na hora que passa, você fica meio, ah, tá bom. Depois você fica emocionado.
É, quando você assiste esse filme, assim, reassiste, na verdade, né? Já sabendo o que acontece e tudo mais, tem tanta coisa que passa despercebida, né? Eu vi que eles estavam fazendo muita brincadeira com essa coisa da morte e da reencarnação já nessas primeiras cenas, né? Tipo, ah, você vai ter que nascer de novo, né? Tem que ter outro nome.
Tem que ter outro nome.
Com esse nome não dá pra você ser famoso.
Maquija.
O Govinda.
Ah, eu ouvi, gente, muito bom.
Muito bom.
Como é que é mesmo? Eles estavam falando do nome do On, né?
Isso.
E aí...
Ele fala, você nunca vai ser famoso com esse nome. Aí ele pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, Govinda não sei o que. Aí eles começam a rir. Ele, aí, de repente, se for só Govinda, eles...
E funcionou.
Uma piada tão besta, né? Eu não tinha ideia de quem fosse do Govinda quando assisti.
Eu também não, mas depois, a segunda vez, eu pensando, meu Deus, como? E logo no comecinho, assim.
Mas a dinâmica do Shahrukh com o Shreyas Tappad eu achei muito boa. E tem tanto tempo que eu não vejo esse menino. Só vê esse garoto em Gomal agora. Assim, se lança mais alguma coisa.
Gente, eu nem lembro. Eu lembro que antigamente eu confundi ele, sabe com quem? Aquele ator que eu esqueci o nome, gente. Aquele que tá sempre com a Kshay Kumar. British The Smoke.
Tá, faz sentido.
Nada
faz sentido.
A ver.
Não, faz sentido. É tipo assim, magrinho, sei lá, eles têm uma cara confundível.
Exatamente, eu tô te falando, eu confundi os dois. Hoje em dia, não, eu sei que ainda assim. Mas eu sei que tem uma diferença.
Eu gosto muito do Xerês porque um dos meus primeiros filmes foi Welcome to Sajampur. Bem aleatório, né? Pra ser um dos seus primeiros filmes. E é um dos poucos filmes que ele é protagonista que eu já vi em toda a minha vida.
Olha só.
Então, quando ele sumiu, eu senti... Ele é bom ator. Ele é bom na comédia, ele é bom no drama, né? Mas, às vezes, sua carreira apenas não acontece do jeito como você queria, né?
É, mas ele tá lá, entendeu? Tá lá nos nossos corações, como eterno papo.
Vai ser que ele morreu, né?
Pois é.
Tá,
e temos Kieran Kerr fazendo o que ela faz melhor também, que é ser dramática. Mas ser uma mãe dramática, exatamente. Ser uma mãe e ser dramática. Só que, assim, é aquilo. Ao contrário do que acontece em Bêbadas, onde tá demais. Aqui a gente tem, assim, tá perfeito.
Sim.
Perfeito. É o que é pra ser.
Isa, eu tava com uma saudade da Kieran Kerr e eu não lembrava que eu estava com tanta saudade. Eu não sei se ela não tem feito coisa ou se eu não tô assistindo as coisas que a Kieran Kerr talvez esteja fazendo, mas eu acho que também pode ter um pouco a ver com a mudança no cinema, né? Então esse papel da mãe é muito um papel de uma Bollywood mais clássica, que tem aqueles papéis ali muito separadinhos. E a gente tá fazendo um filme mais urbanos, né? Mas coisas um pouco diferentes. Então, do dia pra noite, a gente não vê tanto Kieran Kerr quanto a gente via antes. E, assim, esse papel, não só dramático, mas um dramático que ri de si mesmo, né? Um dramático irônico, engraçado.
Ela é tão boa.
Tão boa.
Muito.
Não, e quando o On fala que vai mudar de nome, ela grita, Barry!
Barry!
Falei, gente, ninguém é mais perfeita pra ser uma mãe que grita na rindo que Kieran Kerr.
Ela é maravilhosa. E ele mesmo fala, ai, minha mãe dramática. E ela vai no retrato do pai. Gente, é muito referência da referência. Porque isso é o cinema rindo de si mesmo. Esse filme tem muito aquilo. Eu estou rindo do que eu faço.
E é um rindo com amor, né? Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu tenho muito carinho pela Farrakhan, né? Apesar de algumas discordâncias. De certas coisas dela como diretora. Mas ela é uma das diretoras que mais me encanta. Porque ela ri do cinema, mas não é aquela risada assim de... Ah, a gente percebe o quanto a gente é ridículo. Sabe aquele rir de si mesmo pra mostrar pro Ocidente que você tem consciência? Essa não é a Farrakhan. Ela ri de si mesma, né, do cinema com amor, com afeto. O Chantillon, ele é feito pro indiano que ama Bollywood. Ele não é feito pra mais ninguém. A gente ter gostado, né, a gente ter se identificado é tipo... efeito colateral. Mas, por exemplo, aquele papo que a gente falou no podcast de My Name is Khan, né, do Karan Johar falando no livro dele que ele fez aquele filme
pra mostrar que podia.
Pra mostrar pra esse tipo de gente que gosta desse tipo de filme, sabe? Mais coisas assim. Né, que é um olhar ali para agradar a crítica, que é uma crítica muito ocidentalizada, né? Uma crítica que às vezes despreza muito o que é extremamente indie, Masala. Essa não é a Farrakhan. A Farrakhan ama isso e ela adora isso que ela quer mostrar. Então ela tá rindo junto com quem gosta. Ela não tá.
Sim.
Que nem você falou, nem uma risada com escárnio, né?
Não, exatamente. E eu gosto dela porque ela faz isso, né? Ela tem esse dom de fazer a risada, de fazer. Esse tipo de humor que é divertido. Aí, eu acho encantador a forma como ele vai chegando perto da Chantipriya, né? Que a gente vai sendo introduzido à Deepika. E eu amo, gente, uma das cenas que eu ri demais na primeira vez que eu vi. Porque eu assisti tanto essa cena que eu não rio mais dela, infelizmente. Que é a primeira cena de gravação que você vê que ele é um artista júnior, né? E aí... Ele tá crente que vai ter algum papel na cena e fala, e aí, o que eu tenho que falar? Aí o cara vira e fala, corre. É isso que você tem que falar, corre.
E quando ele vai falando com tons diferentes?
Pagou! Ele abrindo as mãozinhas, pagou!
Eu tô sentindo toda a vibe do episódio de Three Idiots aqui, a gente relembrando o filme inteiro e rindo.
Gente, vai ser isso, desculpa, gente. Desculpa, mas o filme preferido é assim, é de secar igual um sapo.
E quando ele fica
bagulho! Tem no YouTube, cara. Eu acho sensacional. Sensacional.
Muito bom mesmo. Você tava falando dessa relação dele com a Shanti. Antes mesmo deles se conhecerem, quando ele olha ali pro outdoor dela, né? E fica conversando, como se fosse a namorada dele e tudo mais. Eu fiquei pensando que o jeito como ele olha para ela, no filme inteiro, né? Mas ali desde o comecinho, é o jeitinho que nós olhamos para as estrelas, né? O olhinho que o fã indiano olha. Um amor, uma coisa intensa. Carinho. E assim, se fosse um filme... É bem aquele filme Suspensão da Descrença, né? O Chantilly não, não é uma história, né? Baseada em realidade. É aquele mundinho ali, a parte que é muito incrível. Se fosse um filme mais realista... Você ia fazer certos questionamentos, né? Do tipo, ah, como é que ele ama a Shanti se ele nem conhece a Shanti direito? Né? Ele conhece a Shanti do cinema, ele conhece a Shanti do filme. Só que naquele mundo ali, você tá tipo, não, ele ama muito. Ninguém ama a Shanti como um... Como é, Makidja.
Mas é um amor completamente puro. Porque assim, ele não... Isso. Ele fica triste, obviamente, quando ele vê que ela tá grávida de outro e tudo mais. Mas é pureza, porque ele depois vai... Eu acho lindo demais quando ele volta lá no cartaz dela e fala, olha, eu só vou deixar esse cara em paz porque é por você, Shanti, porque é sua felicidade.
Essa palavra, sabe, que você usou é bem isso, Isa. É um filme puro também, né? Acho que não é só um amor puro.
É, mas é difícil você ver um amor puro, porque antes de rever o filme... Eu tava pensando comigo mesma, poxa, é um filme que, parando pra pensar, não tem romance, né? Ele não fica com a Shanti no passado, também não fica com a Deepika do futuro, né? Que é a Sandy. E eu fiquei pensando, mas será que eu vou me frustrar? Porque não tem um romance. Mas você não se frustra.
Não tem um romance, mas tem amor, né?
Exatamente, exatamente. Ele ama ela, não parece que ele, tipo, tem aquela coisa possessiva. Não. Que é a felicidade dela, ué.
Amor tranquilo, um amor do... É um amor do fã pelo ídolo, mas um passo além, né? Porque aqui eles acabam tendo uma relação real, né? E outras questões, mas é bem aquele charucão maior que a vida, né? Então ele te ama e é um amor que se sacrifica, é um amor que coloca a Shanti acima de qualquer outra coisa, muito Charukan clássico.
Inclusive eu amo o que ele fala pra ela, logo no começo, né, quando ela entra na barraca dele, depois dele ter salvado ela do fogo, inclusive referência que foi dita no próprio filme, né?
É, sim, do incêndio de Mother India, em que o Sunil Dutt salvou a Nargis, foi assim que o romance começou.
Mas você que lê mais sobre essas coisas, isso realmente aconteceu ou foi floreado?
Não, dizem que aconteceu mesmo.
Mas é que eu não consigo imaginar.
Eu também
Parece
não.
Muito floreado. Bem, Deus abençoe.
Mas acho que não é à toa que todo mundo ama tanto o Sunil Dutt, assim, ele é muito querido.
Pena que o filho, né, coitado. Mas aí, voltando ao foco... E aí tem a referência no próprio filme mesmo, ele, na hora que aquele ator fica meio assim, ah, não vou pular no fogo não, o outro vira e fala, mas o cara casou com a Nargis fazendo isso, vai lá, otário.
Eu já sou casado. Por que que eu vou fazer isso? Aliás, eu acho que essa resposta dele foi o que deixou a referência mais legal, porque assim, referência é legal quando você não explica. Né? Se você ficar falando exatamente o que tá acontecendo, não tem tanta graça. Mas por ter esse diálogo, nessa, né, coisa do eu já sou casado, que ficou legal ela ter explicado o que tava rolando.
Na primeira vez do filme, eu acho que eu não achei tanta graça quanto dessa vez que eu fiquei. Sim. Caraca, que absurdo.
Não, na primeira vez você devia ficar tipo, que é Nargis, sabe o que você tá falando?
Exatamente, o que você tá falando, cara? Tá bom, você já é casado, entende? O Charuk fala pra ela que assim, como é que é? Na amizade, no sorry, no thank you. Nunca pedi desculpas, nunca agradeci. Eu amo essa frase.
Sim.
No nível que, assim, qualquer indiano, tá, ok, mas muitos indianos que você conversar assim, que sejam gente boa e não esses estranhos que muita gente conhece por aí, e tu joga uma frase dessa, eles sabem de onde é, eles gostam da referência. Eu amo essa frase demais. Sim.
Nesse caso a referência é do Maine Pyarkia, né, que tem uma piadinha ali bem curtinha, né, que tem alguém ouvindo, ele falando isso pra Shanti, né? Aí anota, e aí o cara tá com... Tá com um bonezinho, né? Escrito Friend, alguma coisa assim. E pra quem nunca viu Maine Pyarkia, é o primeiro filme do Salman Khan. Eu tô rindo. Você é pessoal de meu rindo, eu não consigo falar as coisas que eu fico rindo.
Ai, meu Deus.
Mas, enfim, é o primeiro filme do Salman Khan, dirigido pelo Suraj Barjatya, que seria esse carinha que tá ali, estaria ali ouvindo do lado de fora, né? E no filme, o Salman Khan e a Bagheera, eles usam esses chapeuzinhos da amizade, assim, né? Escrito tipo friend ou friendship, alguma coisa assim. E são eles que falam isso nesse filme, né? Que na amizade você não precisa pedir desculpa e nem obrigada. Aí qualquer piada... E a piada do On Chantillon é, o cara tá, ele ouve o On falando, ele anota, então a gente sabe que ele é o diretor do filme, e aí chega o pai dele e fala assim, vamos lá, filho, vamos gravar, aí você entende que o cara meio que usou a referência do On no próprio filme.
Sim, e é muito legal porque, assim, o que torna a cena engraçada, mesmo sem você conhecer essa referência, é que o On, ele é um Zé Ninguém. E ele tá lá agindo como se ele fosse um ator super importante pra impressionar a Shanti. E o cara ouvindo do lado de fora tá tipo, nossa, esse cara é importante. Deixa eu anotar isso aqui.
Muito
é
boa.
Muito bom esse
é
filme.
Muito bom. Nossa, é tudo muito bom. A gente vai ficar nessa, né? Realmente, Three Idiots Parte 2, esse episódio.
Desculpa, mas esse filme é maravilhoso. Inclusive, estou com amor por ele maior que Three Idiots no momento.
Eu também.
Acho que é a idade e o tempo, Carol. Maturou. Maturou.
No meu caso, eu acho que são os musicais.
Isso vai ficar pro final, mas vamos falar disso também, porque, olha, eu tô pra ver um filme em que todas as músicas sejam boas, porque todas são.
Todas.
E não, o timing como. É incrível. Você não enjoa. Gente, isso não existe. Quem sabe de Bollywood sabe que sempre tem uma música que você enjoa. Você fala assim, ah, chega. Vou pular essa aqui.
Nossa, eu queria todas. Inclusive, isso que você falou do timing é muito legal, porque, por exemplo, uma coisa que me incomodou quando eu revi Dévidas é que a parte final é lotada de clipe. Assim, tem um atrás do outro e o filme tá ficando mais dramático. O filme tá pesado, do nada começa um dolaredola, você fica, uou! Tipo, tô amando.
O cara tá quase morrendo de cirrose, mas tamo lá.
É tipo assim, tô amando, mas tá um pouco confuso, né? Aqui, se você pegar os 40 minutos finais, é quase uma hora de filme, é quando quase não tem, né? Só vem um musical maior, mas que é um musical dramático que tá contando uma história,
exatamente.
Né? Então é diferente. Mas eu acho que a Farah mandou muito, assim, porque ela encheu de musical no começo, então você se anima, fica feliz, é tudo muito bom. E aí depois, quando você tá realmente engajado na história, ela retira.
Sim, ela bota só o essencialíssimo.
Isso, essencial pra história mesmo, né?
Assim, as músicas são maravilhosas e o timing é incrível. Então, assim, você pega logo no começo com a Jabsi, gente, eu acho uma das músicas mais lindas de Bollywood que existem.
Sim.
Pela letra, pelo ritmo, mesmo sem você entender a letra, ela te emociona. É muito louco.
E aí, três
música.
Minutos depois, já começa a Duntana, né? Super rápido.
Exatamente. E você tá super feliz. E você tá, tipo assim, curtindo muito aquela música, com o Cheruk entrando nos clipes. Gente, é muito bom.
A gente já tá falando da trilha, né? Não tem.
Não tem como, é o filme.
Não tem como. É o estilo do filme.
Então, vocês já ouviram eu dizer que eu tinha crush no Ron Deep. Vocês já ouviram dizer que Ranveer seria meu marido em próximas vidas. Já ouviram dizer que Cheruk é uma coisa incrível pra mim. Mas, em primeira mão, eu digo, quem era o amor da minha vida anos atrás? Arjun Rampal. Toda vez que eu vejo um Chantillon, eu lembro.
Isa, meu Deus, era um saco isso. O tempo todo.
Um saco pra você?
Era um saco de noite falando desse homem.
Gente, mas eu consigo entender, o cara é lindo demais, cara. Ele é alto, ele é gato, ele... Meu Deus.
E era uma época de bons filmes dele com o Shah Rukh Khan, né? Que teve Dom e logo depois,
né?
Esse.
É porque ele deu uma sumidinha e os papéis dele ficaram menos assim. Mas esse homem... Ai, Deus.
Ok.
Enfim, revendo o filme, o que a idade não faz, né? Primeira vez que eu vi o filme, eu pensei, ele é um escroto. Ok. Um gato lindo, maravilhoso. Mas um escroto. Dessa vez eu tava vendo o filme e falei, ele não é escroto, ele é um psicopata, cara.
Ah, tá. Eu tava esperando assim, que pano você vai passar pro assassino.
Esse homem é um psicopata.
Sim, ele só vê ali o próprio ganho, o próprio benefício, e ele passa por cima de quem ele tiver que passar.
Ele podia ter feito mil coisas. Gente, ele precisava queimar o estúdio com ela dentro. Ele é um psicopata. Porque, assim, eu revi o filme, já fazia muitos anos que eu não vinha, eu sabia o que acontecia, mas... Ficou um impacto tão forte essa cena pra mim, porque foi meio assim, gente, que louco.
Foi mais pesado do que a gente lembrava, talvez, né? Porque é um filme tão colorido e tão brilhante que às vezes você esquece o impacto que tem as cenas dramáticas desse filme, né? Eu fiquei bem, bem assustada também com bastante coisa.
Sim, porque assim, ela diz que tá grávida e eu lembro que ele, né, não gostou. Eu lembrava que ele não gostou, mas ele vira na cara dela e fala, nossa, isso é ótimo. E eu assim, gente, esse cara é louco.
Ele armou tudo, né? Ele premedita tudo.
Pra ganhar dinheiro de seguro, gente.
Eu gosto muito desse personagem do Arjun Rampal. Eu acho que é mais um dos pontos em que o On Chantillon referencia.
Você, cara, eu gosto muito.
Vou explicar. Eu acho que é um dos bons
Eu
pontos
gosto muito
que...
do Shade.
O personagem do Arjun Rampal, ele em si, ele é desprezível, né? Ele é desagradável até de você ficar olhando e te dar medo. Mas eu acho que é muito legal, e eu acho que é mais uma referência do filme, a vilões clássicos, sabe? A vilões antigos. Por exemplo, se a gente for comparar com o Shoaib, né? Que a Isa trouxe. Para quem não ouviu, episódio de Once Upon a Time in Mumbai,
Ouçam.
eu passando todo um pano, né? Todo um pano para Shoaib.
Eu falando que ele era um pinche raivoso.
Mas no caso do Shoaib, ele já vem um pouco agora nessa era. Mais atual, de vilões psicologicamente mais complexos, né? Que você vê um pouco ali da infância e tudo mais. Esse personagem do Arjun Rampal, ele é bem vilão anos 70, anos 60 mesmo. Ele é só ruim. Ele
Ele é
só
só
é
ruim.
ruim. Né? Ele é ruim, ele faz maldade, só faltava ele pra dizer ha-ha-ha-ha em algum momento. E eu acho isso muito legal nesse tipo de filme, claro, né? Num outro tipo de filme seria exagerado, seria cafona. O Shah Rukh Khan, o personagem dele, ele é maior que a vida, né? Então ele é bom como ninguém é, ele é leal como ninguém é, né? Ele é incrível como ninguém é. Então o vilão tem que ser ruim à altura.
Sim, realmente tem isso. Você não sabe nada do background dele, você só sabe que ele é ruim.
Sabe que ele é muito mau. E
Mas ao
nada
mesmo
além.
tempo, você mencionou o vilão dos anos 70, o vilão mais antigo de Bollywood, que só é mau. E geralmente esse vilão, ele é muito caricato. E eu não senti essa caricatura toda nele. Eu senti ele mal, mas eu não senti tipo assim, nossa, que personagem caricato. Nossa.
Mas acho que tem a ver com a atuação do próprio Arjun, ou talvez com a
Também
direção da
acho.
Farah. Ele é um ator, assim, ele não é
Sóbrio.
ruim, mas ele não é muito expressivo.
Ele é sóbrio, então ele
É.
combinou com o vilão.
Boa palavra. Ele é sóbrio, realmente.
Eu acho que deve ter tido a ver com a atuação dele, sim. Se você botasse um, sei lá, até o Shreyas para ser o vilão, digamos assim, seria algo mais. Talvez, suponhamos.
Tem uma cena que eu gostei muito dele, assim, da atuação mesmo, que é para mim uma das piores, que é quando, sabe quando ele leva a Shanti até o estúdio, né, que ele vai colocar fogo e tudo mais? Eu gosto muito de como ele vai mudando ao longo da cena. E, aliás, eu, né, tenho que bater umas palminhas para a Deepika, porque eu não lembrava dela atuando bem nesse filme. Eu achei ela bem impressionante.
Jura?
É,
Eu
não
também
lembrava.
achei.
Eu achei ela bem impressionante. Mas nessa cena é bem
Também.
legal, porque assim, né? Ele chega e aí ele tá, né, fingindo tudo, né? Que vai ser incrível, eles vão casar e ela vai descer por não
Fonte
sei
de
onde.
champanhe.
Você vai descer por essas escadas, vai ter uma orquestra com 40 músicas, que blá 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 todo. E aí, a Shanti tá ali encantada, só que aí ele dá uma viradinha de chave, assim, de 3 segundos, no tipo, não, mas isso não vai acontecer porque você estragou tudo. E aí o
Nossa.
tom dele muda, ele começa a ficar violento, você vê que ela fica
Sim.
apavorada, né? Ela fica
Ela
extremamente
fica.
assustada porque ela percebe duas coisas ali: o homem com quem ela se casou, né? Então, que ele é pior do que ela imaginava, e segundo, o perigo em que ela tá. Ela percebe ali que ele é
Sim.
capaz de qualquer coisa. E eu acho que o Arjun e ela, né, eles fizeram a virada tão bem.
Muito bem. Muito bem.
A trilha de fundo também ajudou, né? Porque tá tudo rolando normal e do nada tá uma trilha super tenta. Tanta.
Tem até uma música de quando eles chegam lá, né? Uma música esperançosa. E o On ali ficando triste. E você pensa assim: caramba, poxa, é isso aí, On. Acabou pra você.
É.
De repente, meu Deus do céu, esse cara não vai fazer isso.
E é estranho
Meu
porque
Deus.
você sabe o que vai acontecer, né? Quando você já viu o filme antes que é o nosso caso. Mas essa conjuntura, assim, do o roteiro em si, a atuação deles dois e essa trilha de fundo faz o negócio continuar igualmente impactante.
Ficou. E ficou muito impactante porque foi extremamente violenta a forma como aconteceu, certo?
Sim.
Eles jogando ela no chão, ela grávida,
Ela
sabe?
estava
Ela não
grávida,
estava, ela
verdade.
estava grávida. Não foi tipo, ah, eu quero assumir nosso relacionamento. Não, eu não posso fazer o filme porque eu estou grávida. E ele, não, tá bom. E eu pensando assim, de primeira, você não imagina que o cara vai tacar fogo no estúdio
Nossa, é a última coisa que
com
você pensa.
ela ali dentro. E aí, gente, eu tive que lembrar do podcast, porque o On sai do estúdio, né? Ele taca fogo, tranca ela ali dentro e o On está nas redondezas ainda. O que que ele faz? Ele volta. E aí temos uma cena muito clássica de Shah Rukh Khan, que é Shah Rukh Khan fazendo apanhando e fazendo Gente, isso é muito Shah Rukh Khan.
Nossa, sim. Você sente que você tá em
Ele
casa,
adora,
né?
né?
Vendo esse tipo de coisa.
Exatamente. Gente, um filme do Shah Rukh Khan talvez só seja bom se ele fizer o suficiente.
Se não fez ano, vai ter sucesso.
Acho que não. Pensa num
Nossa,
filme que
sim.
não tenha tido ano.
É, eu fiquei bem. Ai, não sei. Só de lembrar
Pensa.
já fico um pouco nervosa. Eu fiquei tensa. É uma sequência muito triste. E pela questão do incêndio, acho que deixa ainda mais desesperadora, né? É, tem mortes, eu acho que são mortes mais angustiantes, né? No nosso imaginário de, né, gente que não morreu.
De gente que não morreu, que bom.
Que eu saiba, não morri. Mas morte por afogamento e morte por incêndio, né?
Queimada, né?
Queimar. Eu acho que são coisas que pegam muito pesado, né? E eu acho que a Farah e a equipe, né? Aí eu não, nem sei qual parte da técnica tá envolvida nisso. Eu acho que eles fizeram muito bem. Não vou dizer assim, nossa, parecia um incêndio de verdade. Não sei. Mas,
Não
assim,
sei também.
estava angustiante.
É, teve todo aquele momento dele correndo atrás dela e você pensando que ele poderia conseguir.
Ai,
Primeira vez que você
horrível.
assiste. E ela gritando. E, gente, é.
E o desespero no olhar dela, assim, quando você vê que ele vai tentar, né, quebrar ali o vidro, e o olhar dela regalando quando ela vê os capangas chegando por trás para bater nele.
E foi tudo assim. É coisa que só acontece em filme, mas você fica, uau, palmas. Porque ele sai, né? E ele vai parar justamente atropelado por quem?
Pelo
Pelo
pai
grande
dele?
ator.
Sim.
Não, calma, não é pai dele ainda, tá? Não, não
Acho que
botemos a ferragem
era
na frente dos
Jesco
dois.
Mar, não é?
Não, é Capô. Tomara que.
Sim,
É
capô.
Capô.
Tudo com K.
Eu juro pra você, a primeira vez que eu assisti e todas as outras, eu não fiquei tão mal quanto essa vez, quando ele
É, você até
morreu.
mandou mensagem, né?
É uma cena muito triste.
Nossa, demais, Isa.
Ele ali, ensanguentado pra morrer.
Isso que mais me impressionou quando eu tava assistindo, que, para além da vida passando, eram as cenas, né, deles tentando fazer a. Esqueci o nome, quando tá tentando reviver a pessoa, né? E as cenas da Shanti que eles escolheram ali para passar foram muito bonitas, né? Que era a Shanti rodando, né? E sorrindo. Eram cenas bem sonhadoras dela. Eu achei que deu um impacto ainda mais tenso. E se eu não me engano, posso estar errada, mas eu acho que a trilha de fundo também era aquela música bem caixinha de música, né? Que tava tocando quando passava a Shanti. É, eu acho que deixou tudo tão mais triste, né? Mais doloroso.
Demais, demais. Assim, é. Eu sei lá, eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste com a morte dele. Eu fiquei assim, como se uma pessoa querida tivesse morrido.
É, nossa, e quando taparam ali o rostinho dele com o lençol, eu
Nossa.
fiquei tipo, meu Deus, eu não quero que o Shah Rukh morra.
E o que vem logo em seguida é algo emocionante também, porque já pula, dessa cena já pula direto para a cena dele reencarnado, né?
Eu não
Na
lembrava dessa
vida que ele
transição.
sonhava ter.
Eu não lembrava dessa transição ser tão rápida, Isa. Ele vai e
Eu lembrava.
morre
Esse filme
30
tem
anos
transições
depois.
rápidas.
Falei, uau, Farah Khan. Ela é muito cria do Mamohan Desai, gente. Para quem não conhece o Desai, meu, não vou nem falar meu diretor favorito, que é meio pesado, mas é um dos meus diretores favoritos. Que era o
É o
clássico.
Gamarak Barantony?
Isso, exatamente, que é o diretor
Ok.
clássico dos Masala, né? Os dois grandes herdeiros do Desai são a Farah Khan e o Urohit Chetty, né, que faz Golmaal,
Ok.
Diwali, né, que faz tudo mais. E essa coisa muito rápida, né, esse ritmo, acontece uma coisa, acontece outra, essa rapidez mesmo, né? É bem, eu achei bem Desai. Não só a rapidez para mudar na passagem do tempo, mas se você pegar os primeiros eventos de um Shantion, é uma porrada atrás da outra, né? Pá, 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 pá.
Demais.
E muita coisa acontece, eu acho ótimo.
E você não sente. Tem filme que acontece tanta coisa quanto, mas você se sente pesado, sabe? Ai, meu Deus. Nesse filme a gente não sente. Tanto é que foi chegando 2 horas e eu, gente, 2 horas e 15, só falta meia hora mesmo.
É, nossa, muito rápido.
Podia ter mais meia hora.
Mas
Você sente
exatamente por ter
isso.
muito evento e ela não perder muito tempo, né? Mas você estava falando do sonho dele realizando, né?
É, não, porque essa cena da transição foi muito boa, que é ele já acordando como ele sonhava ser, né?
Eu tenho um comentário sobre isso.
Diga.
Eu sempre tem um momento socialismo
Ai, meu Deus.
no meu
Ai, meu Deus.
podcast.
Bollywood socialista.
É só um pequeno comentário. Não, um comentário mais meu, que é um incômodo que eu tenho com outros filmes. Me incomoda como em filmes indianos, quando a gente fala assim de sonhos de ascensão social, sempre tem a ver com a pessoa sendo servida por criadagem. Eu detesto isso. É antigo. Tem um outro filme do Shah Rukh Khan que eu só vi um pedacinho. Eu acho que é o Kabhi Khan Kabina ou um outro. Acho que até outro, né? Não é Kabhi Khan Kabina, não. que eu só vi um pedacinho, eu com certeza tô confundindo com algum outro filme, mas que tinha um papo assim, sabe? Que o sonho da pessoa é ser servida, né? Ah, antes mesmo dos meus pés tocarem o chão, tem um funcionário que calça os meus sapatos. E o sonho dele era sair ignorando as pessoas, né? Pelo que mostrou ali nessa sequência. Eu não acho que isso depõe contra o filme de forma alguma, mas eu precisava comentar. Se eu não comentasse, não seria eu.
E eu acho que isso ajuda também a construir esse novo personagem do Shah Rukh Khan, que é completamente diferente do outro homem. Ele é mimado, ele é egoísta, ele é escroto.
É uma Star Kid.
Ele é o Starkid. E assim, no começo ele não tem consciência de que ele era o um da vida passada, caso ninguém tenha assistido o filme, que eu duvido. Então, tem essa diferenciação, não é o um ali. E o que eu acho incrível nesse filme é que, mesmo depois que ele lembra da vida passada, ele ainda é o outro On. Ele não deixa de ser quem ele é
Ah, é.
na vida atual.
Isso é bem legal. Ele virou um mix, né? É o Om Kapoor, mas com a família e a história, né? E o peso do Om Makidja.
Porque eu lembro que, assim, teve uma cena que ele... Isso já mais pra frente, que ele dá uns berros na Deepika, do tipo assim, você tá rindo do quê? Você nunca vai ser isso. E eu pensando, gente, Om
Om
Makidja nunca
Kapoor nunca
faria
faria
isso.
isso. Kapoor não,
Não, Om Kapoor
Makidja.
faria. Om Makidja nunca faria isso.
Om Kapoor não só faria como fez.
Om
Sim.
Kapoor pode fazer.
Isso é bem legal, né, para você diferenciar. Ao invés dele ser apenas, né, a cópia em carbono e reprisar tudo, se conectar, né, e sentir toda a luta dele, né, de ser um artista júnior, né, um figurante, e ser um menino pobre e tudo mais, melhorou o Om Kapoor.
Nossa, demais.
O Om Makidja passou por experiências que o Om Kapoor nunca passou. Então ele tinha que sentir aquilo, né? É tipo aquele quadro do Gugu, sentindo na pele. Hoje seria um mendigo. E aí ele virou uma pessoa melhor, ele virou um melhor funcionário,
Mas
melhor
assim,
filho, né?
você me explica qual foi a piada de referência daqueles filmes muito trashes que que o Om Kapoor gravava? Que o cara era mudo, o cara não tinha braço, o cara não tinha perna, era cego, surdo. Uma parte que eu entendi a referência, inclusive, gostaria de comentar, é que ele fala assim: você é mudo porque você perdeu a voz gritando após ver a morte da sua mãe. Isso aconteceu em Koila.
Acredito. Você me deu um spoiler de
Entendam.
Coela. Eu vou cortar
Esse é
isso.
o começo do filme,
Ah,
dona
então beleza.
Caroline.
Então beleza, porque eu nunca vi
Ele
Coela,
é
quero
mudo
ver.
no começo do filme.
Isso eu não sabia. Assim, eu não vou dizer que é uma referência, mas tem duas coisas que ficaram passando pela minha cabeça enquanto eu tava vendo o filme. A Farrakhan, ela tem um grande desprezo por tudo que é cult, né? Tudo que não é muito comercial. Ela acha tudo um saco. E para quem viu o Tismarcan, isso ficou ainda mais claro. Né? Ela faz muita piada com. Por exemplo, no Tismarcan, mais pro finalzinho. O plot do Tismarcan é que eles fingem que vão gravar um filme, mas eles estão querendo, na verdade, fazer um roubo, né? Roubar um trem. E aí eles né, não são diretores nem nada, né? E aí eles ficam gravando cenas assim, sem saber o que estão gravando. E mais pro final, fica aquele compilado de um monte de cena aleatória, assim, que não tem nada a ver
Ai,
com
meu
nada,
Jesus.
sabe? Cena do pedaço do seu braço, negócio assim. E
Meu
aí um
Deus.
monte de gente levanta, bate palma e fica: Meu Deus, isso é arte! Isso é cinema de verdade!
Ah. Entendi.
É uma das melhores cenas do filme horroroso, que é o Tismarcan. Então, ela
Ai,
fala
meu
muito
Deus.
sobre isso, no Tismarcan ficou um pouquinho mais claro. E eu acho que ali. Talvez ela já estivesse fazendo piada com esse tipo de filme muito dramático que tinha nos anos 60, né? Então fica cegos. Eu até comentei em algum Bollywood cast de um aniversário meu que eu passei vendo um filme e aí a mulher ficou cega, coisas assim. Mas eu também acho que ela tá tirando uma onda com gente de filme cult.
Faz sentido. E o que eu acho incrível também é a própria zoeira com Bollywood que acontece depois, que o Shah Rukh
Nossa.
fala: não, 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 tá horrível essa sinopse. Bota um item number. Mas peraí, Shah Rukh, você não tem braço, você é cego. Na imaginação.
É uma sequência de sonho.
É uma
Um
sequência de
sonho.
sonho.
Dream
Gente, isso é muito
sequence.
bom. Mas eu acho maravilhoso. Porque, assim, a primeira vez que você assiste um filme e você não conhece Bollywood, você fica muito assim: que diabos é
O que que tá
isso?
acontecendo? Aí do nada tá o
Com
Shah Rukh Khan
a
dançando.
música. Não, tá ele dançando sem camisa, recebendo água, um bando de mulher vestida de pantera. Uns troços meio louco. Eu lembro que quando lançou o filme, talvez até hoje, aquela sequência, charuto sem camisa na água, descendo o dedinho assim, gente, aquilo ali surtou uma mulherada.
Nossa, quando eu
Que eu
assisti pela
lembro
primeira vez, eu
curtir em
fiquei tão
febre.
entediada. Eu ficava, ai, que clipe chato, que música nada a ver. Eu não tinha entendido nem a piada. Enquanto eu
Eu
tava
também
assistindo, eu
não.
tava tipo, nossa, que música ruim, nada a ver, sabe, com o resto do filme. Depois que eu fui entender que essa era piada e que era engraçado, né, e que, como a Isa falou, zoa com essa estrutura de filme indiano, né, de joga um item number ali do nada, só pra chamar
E
atenção.
vou dizer, essa música também tem um recurso, né, Carol? Porque você ficou entediada. Eu também fiquei meio, o que está acontecendo aqui? Minha mãe adorou, assim. Minha mãe era a GIF de Shere Khan recebendo a aguinha no peito.
Eu nunca tive essa relação muito
Jogo minha mãe no fogo
objetificação
aqui.
com o Shah Rukh Khan, não. Nunca tive. Eu vejo o Shah Rukh Khan assim, como meu herói romântico. Eu amo ele, mas porque ele é Ora Adirá. Por isso que eu fiquei entediada. Fiquei vendo isso, fiquei tipo, tá, ok. Aliás, gente, uma boa informação é que eles falam sobre essa coisa do six-pack, né? Que é basicamente esse cara que fica malhadinho com abdômen definido. E foi nesse filme, nessa música, que o Shah Rukh Khan estreou o six-pack dele.
Que era maquiagem, inclusive. Não sei
É,
se você
parecia
sabe.
em parte. Parecia um pouco.
Dá para ver claramente, mas assim, só confirmando.
Achei
Confiável.
breguíssimo. Só que a
O
função é
mínimo.
engraçado. Tanto que na primeira vez quando eu vi, fiquei entediada. Agora, cada vez que eu revejo, eu fico rindo e cantando o clipe inteiro.
Completamente. A letra do clipe também é absurda.
Nossa,
Eu
ele não tá com a febre
estou
da
com
disco.
dor.
A dor
Eu
da
não tá
disco.
febre, eu estou com dor do disco. Estou sofrendo.
A dor da disco é genial.
Não, e é uma letra louca. Começa a falar de Londres, São Francisco. É uma coisa
Sim.
muito
É muito
alta
item
zoeira.
number. É muito item number, sim, definitivamente.
Muito alta zoeira. Eu acho incrível. Mais uma vez, parabéns para Khan.
Parabéns. E uma coisa muito boa que a Farrakhan fez, né, fazer esse item number com um homem. A gente não via isso com tanta frequência.
É verdade,
Né,
verdade.
geralmente são mulheres que fazem item numbers, né? E ali o objetificado foi o Shah Rukh Khan. Não que seja, nossa, que bom, né? Não é só inverter a lógica, mas que com certeza era uma novidade, era.
Pra época, né? De que ano é esse filme mesmo? Já tô perdido aqui.
2007.
É, realmente.
Temos aí 13 aninhos de Yun Chan-chon.
Ai, gente, um neném. E quando a Sandy voltou, a Sandy não, a Deepika voltou como Sandy também, que
Nossa, muito boa aquela
é
sequência, as luzes
muito fofa.
apagadas.
Ela com os olhos arregalados e chiclete.
Eu
Ah, maravilhoso.
achei interessante a Sandy não ser a reencarnação da Shanti. Assim, não sei se eu acho bom, se eu acho ruim. Eu fiquei
Eu
pensando um
achei um
pouco
plot
nisso.
twist. Você espera que ela seja, né? Você fica assim, ela vai lembrar, em algum momento ela vai lembrar. Eu tenho a impressão de que ela não reencarnou justamente para não ser tão clichê. Porque se ela tivesse reencarnado, não poderia ter acontecido o final. Várias das coisas que acontecem ao longo do filme são coisas causadas pelo fato de ela não ter reencarnado. Vamos de spoiler. Sandy é uma pessoa, Shanti é um fantasma assombrando o estúdio, queimado.
É verdade.
Então, assim, você vê pegando fogo o negócio do nada, quando não era para pegar fogo. Você vê o quadro caindo da parede. Você vê umas coisas assim, meio filme de terror acontecendo ali. Mas, assim, o plano dele é muito interessante também, né? Porque quando ele começou a fazer audições para achar alguém parecido com a Shanti, eu nunca, juro pra você, eu nunca ia imaginar na primeira vez que era para essa atriz, essa moça, fazer uma aparição fantasmagórica.
É, eu achei que era para ela estar no filme.
Sim, exatamente. Eu também. E aquela cena também é uma das cenas que, na primeira vez que eu vi, eu caguei de rir, né? It should kiss him good, but no yogesh. Gente, eu amo uma cena que a Deepika já tá treinando pra ser Shanti, que é a Kiran Kher começa a mostrar como ela tem que andar e no final ela tem um negócio nas costas.
Ela segue imitando. Aliás, uma coisa que eu reparei nesse filme que nunca tinha ficado clara para mim, eu acho que a Deepika tem um certo talento para comédia, né?
Eu acho que sim. Happy New Year.
É, assim, não foi muito bem explorado ali, né? Até porque não era o foco da personagem, mas os poucos momentos de comédia da Sandy foram muito bons. essa cena que você falou, por exemplo, né, da Quirón, que era ali com dor nas costas, ela apenas segue gritando, é muito
Maravilhosa.
boa. Até a cena que ela cai, assim, né, que tá tocando a Jabsi, aí ela caiu,
Ah,
e o Shahrukh,
desmaiando.
tipo, meu Deus, encontrei a minha Shanti, e ela, tipo, viajando, com o olho super arregalado. Falei, caramba, de
Aí, quando ela assiste
engraçada.
televisão, quando ela tá assistindo televisão, aparece o Charuque no
Sim.
trem, ela manda beijinho, muito bom. Mas eu achei muito boa a caracterização desse filme, porque é uma coisa assim que a Sandy é diferente da Shanti. Ela é diferente, você não pensa que as duas são a mesma pessoa. Assim como Om Kapoor e Om Makhija não são confundíveis, apesar de serem o mesmo ator, tem isso da Sandy com a Shanti. Ai, meu Deus, tô confundindo o nome das duas. Socorro.
Eu acho que tem a ver com a caracterização. Isso contribuiu muito, mas tem alguma coisa a ver com o olhar também. Eu tava reparando isso, que quando, mesmo quando a Sandy tava vestida de Shanti, né, mas ela, sei lá, tava ali falando normal, o olhar dela era diferente. A Shanti tinha aquele olhar de diva, né, uma coisa um pouco mais distante, mais imponente. E a Sandy, né, só uma
Mais
menina dos nossos
mocinha.
tempos. Faz sentido isso.
Ah, eu amo tanto esse filme, gente. E
Tanta
apenas
coisa.
amo.
Tem alguma coisa que você
É
não gosta
tanta
em
coisa.
Oshantion?
Não?
Eu me fiz essa pergunta o filme inteiro. Eu fiquei, gente, o que que eu não gosto? Será que eu não gosto de alguma atuação? Será que eu não gosto de alguma coisa? Mas eu gostei de tudo. Assim, eu
A
tô.
peruca do Arjun Rampal.
Boa!
Tá aí.
Tá.
Não gosto, podia ter feito algo
Definido.
melhor.
Isa, mais uma vez aquele efeito jogou talco no cabelo. Parecia muito.
Jogou talco. Parecia que o cabelo dele estava incrustado de talco de uma maneira. Tem uma coisa que eu não gosto: a personagem da mãe da atriz, a Kamini.
Ah, eu tô assistindo um Shanti de boa. Aí eu olhei e falei: essa é a Bindu, que ela fazia, né? Um Vai Ter Numbers e tudo mais. E não sei, eu achei que foi mais uma homenagem a ela, sabe? Ela nem precisava estar ali.
Ah, entendi. Tô falando que eu não gosto dela no sentido de, tipo, é um personagem desnecessário. Apesar de que, sei lá, não desgostei dela, mas é meio assim, ah, tá.
Eu acho que foi uma homenagem a ela,
Tanto
né? Então,
faz.
a presença dela. Ela é famosa por uma música que o nome é Meranam Shabnam, que é bem chatinha, que é uma música que é
Que
só ela.
bichetinho.
É chata, é um item number que ela fez no Katipatang. É uma música que não é uma música, sabe? É meio que acha boas, ele é só falando. E aí teve uma cena, acho que foi quando o Won foi atrás dela, alguma coisa assim, que a Farah colocou um som de fundo que é dessa música. Então eu acho que a personagem realmente foi uma homenagem. Isso.
Essa aí.
Isso. Exatamente isso. Eu amo que a Isa é a
Música
sonoplasta.
chata da besta.
Isa é a sonoplasta do
Não é porque essa música é muito
É
chata,
muito
ficar na cabeça.
chata. Mas eu acho que foi uma homenagem mesmo. Sem contar o clássico papel, né, gente? Para quem não sabe, hoje em dia deve ter mudado bastante, mas era muito comum as atrizes irem pro set de filmagem com as mães.
Com as mães,
Era
é.
quase como
Nossa,
se fosse outra
demais.
pessoa, né? Shiri Davis com a mãe, Madhuri com a mãe, todo mundo carregando a mãe para cima e para baixo. Era quase ali para guardar a sua pureza e inocência. Então, eu acho que também representou isso, sabe? Mãe de artista.
Inclusive, nojento o cara, depois de velho, teoricamente, né, com a peruca branca, passando a mãozinha no braço da olhada.
Bem produtor, né? Bem, bem produtor de Bollywood.
Ops!
Me lembrou
Capaz.
certos irmãos de certas diretoras que, enfim, são acusados aí de assédio, coisas do tipo, mas não vou entrar nesse detalhe, não.
Ah, certos Me Too movimentos.
Não sei, uma diretora
Entendi,
aí que faz
entendi,
os filmes Massala. Acho que a gente pode falar das
entendi. E.
músicas, né? Eu sei que tem mais coisa do filme para falar, mas as músicas entram junto ali com a história, né? Mas pro final.
A gente já pode falar das músicas com toda certeza, porque tem muita
Musicais!
coisa ainda que eu quero falar das músicas.
Eu quero de música por música. Tá, música
Música
por
por música,
música.
por
Por
favor,
favor,
por favor.
assim. Primeiro, o
Necessauro.
mesmo comentário de sempre. Que saudade de quando a gente amava trilhas inteiras. Inclusive, eu tenho ouvido a trilha
Nossa.
inteira de um Shantion, mas eu boto na primeira e deixo ir rolando.
Tem uma coisa em comum, é filme do Shahrukh, né?
É
Era Nebbana de
verdade.
Jori, é Devdas, é
BDLJ, verdade. Verdade.
DDLJ, pois é. Esquece Vishal Shekhar, tá? Não tem nada a ver com eles, não. Apesar de que eles aparecem no filme, né?
Sim, eu
Achei
amo o Vishal da
bonitinho isso,
Vilani.
né? Eu
Gente,
também.
só para pontuar, a Isa tá falando de Vishal Shekhar porque são os responsáveis pela trilha. E como a gente já comentou em algum outro episódio, a gente gosta muito das trilhas dele, especialmente para as músicas animadas. Eles são excelentes. Assim. Eu gosto de muita trilha de Vishal Shekhar mesmo. Tem muita trilha
Muita.
boa. E eu acho que eles conseguem ter esse equilíbrio legal ali, né? Entre colocar uma coisa mais moderna, às vezes umas frases em inglês, umas gracinhas assim, mas a trilha ainda continua bem indiana, né? Muito característica.
E eu ainda tenho um carinho especial pelo bicho, porque ele canta, né?
E muito.
Eu gosto da vozinha dele.
Acho que nesse filme ele não canta, né?
Não, não, nesse filme não, mas quando ele canta, por exemplo, o Chocradjavani, né? Da Chocradjavani, não lembro. De Shakhzadeh dele, ele canta, né?
É, eu gosto muito dele como
Ele
cantor.
tem um bom grito. Eu gosto do
É.
grito dele.
Ó, então vamos lá, né? Review musical de um chanteão. A Jabsi, cantada pelo
Maravilhosa.
KK. É isso, é linda. Eu gosto da sequência, eu acho fofinha, né? A do pata dela, né? Tá voando, e aí prende nele, eu acho bem romântica.
Inclusive, queria fazer uma tatuagem igual a dele no pulso há anos, assim. Um dia ainda sai, cara. Um dia ainda sai.
Específico.
De verdade, desde a primeira vez que assisti o filme, eu sou louca pra fazer uma tatuagem de On no pulso.
Pra marcar o seu amor por um
Vai que.
chanteon.
Completamente. E uma de Alice Ball. Fica registrado
Ah,
que é
seria
anos
perfeito.
também. Meus dois filmes preferidos, gente. Olha que coisa linda.
Eu vou tatuar a Mara que Barulho Anthony.
Tatu um ovo de Páscoa.
Enfim, acho que sobre a Jabsi não tem muito o que falar. E aí vem a que talvez. Eu não consigo falar de favorita nesse filme, vai mudando conforme eu assisto. Eu fico alternando entre Dvanig Dvanig e Duntana. E, gente, Duntana é um negócio
De
sensacional.
louco, tanta referência.
Nesse clipe, né, eles pareiam imagens da Deepika, atualmente, com cenas, né, e atores de filmes antigos. Então, primeiro ela aparece com Sunil Dutt. Depois ela aparece com Rajesh Khanna, né, na sequência mais de cabaré, né, aquela coisa mais Helen. E depois ela aparece com o Jitendra, que depois até aparece como participação de Vanig Vanig. É uma grande homenagem ali, de uma forma geral, à Bollywood antiga, né, e esses grandes atores. Mas, para além disso, assim, eu gosto muito do humor de Duntana. Duntana é muito engraçada.
Sim, ele aparecendo do nada, né? E de
Sim.
repente, o Shahrukh Khan.
E as expressões que ele faz. A Deepika tava lá toda artista de filme antigo, né? Rebola, não sei mais o quê, faz a gracinha. Aí quando ele entra, parece que ela leva um susto.
Sim, tipo, o que você está fazendo aqui?
Ele tá sempre invadindo o clipe. Eu acho que essa que é a graça do clipe de
Porque
Duntana.
é ele sonhando, né? É muito
Sim,
bom isso.
sim. E eu acho a coreografia muito boa e acessível. Obrigada, Farrakhan, por sempre me fazer sentir que se eu quisesse, eu
Diva
conseguiria.
acessível. Farah tem esse poder, né? Coreografias acessíveis com Farrakhan.
E eu gosto da troca de cenário, da troca de roupas. Eu gosto muito do começo, né? Acho muito legal. A Deepika tá linda em tudo, né? Mas a parte do tênis, né? Que eles estão homenageando o Han Joo, eu acho muito linda. E eu sempre faço o barulhinho.
A minha preferida é a dela de na cena do pirata. Eu amo quando o Shahrukh
Ah, da
aparece
Mace Gunn.
balançando.
Ele tá muito engraçado.
Muito bom.
Ela tá muito bonita nessa parte, né? Nessa última.
Muito. Essa roupa dela e tal, eu adorei. Adoro
Sim,
tudo nesse filme.
adoro tudo, mas Duntana pra mim é classicão, sabe? É aquela canção que a gente vai ficar vendo daqui a muito tempo ainda e falando de como é incrível.
E depois de Duntana, temos uma música que é a música da Bad. É a música da Bad, com o cantor da Bad, que é o Ratha Fateh Ali Khan. Como é que fala o nome dele, gente?
Rahat Fateh Ali Khan.
Ratha, eu sempre falei Ratha. Não era Ratha
Era Rahat.
ou Ratha? Ratatá. Ok. Esse cara, Ratha Fateh Ali Khan. Ele é o cantor da Bad, né, gente? Porque.
Mas antes de Jagsu na Suna, não veio Meia Garca Rum, não?
Não, mega cara. Ih! Menina, mas vem! Inclusive, como é que eu pude esquecer de Meia Garcamun, gente? Ok, depois de um tanto vem Meia Garcamun, que, curiosidade inútil, número 50, foi meu toque de celular por muitos anos. Era só tocar que tan, 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 começava a tocar. Essa música é muito linda, né?
Sim.
Eu acho ela muito lindinha. É como a Diabsy, ela passa um sentimento, mesmo sem você entender porcaria nenhuma.
Mas por que será? Porque todas as letras desse filme, né, dessa trilha, são do Javed Akhtar, que não faz muita coisa, mas quando faz, olha, olha, São as letras mais bonitas, né? Ele é poeta. Né?
É lindo demais.
Ele só tem aquela noite, né? Aquele momento ali com a Shanti. Não tem mais nada.
Sim. E ele tá feliz de aproveitar aquilo.
É exatamente como se eles estivessem vivendo a vidinha dentro daquele globinho de neve, né? Que ela deu pra ele. É só o que tem.
Nossa, é verdade, verdade. A metáfora do globinho de neve. Eu amo também as imagens dessa música, porque ela tem umas imagens muito bonitas, sabe?
Ah,
a roupa
é.
Que ela tá usando.
Ótima pra tirar print.
Maravilhosa. Nossa. Já foi o wallpaper também do meu celular, gente.
Maísa, o Chantion é tudo pra mim.
Exatamente. A gente só percebe fazendo podcast. É.
Mas agora a gente pode ir pra Bad, né?
Pode. Agora é música da Bad, gente. Agora,
nossa,
agora sim.
Musicão. Eu amo essa música.
É a voz da Bad esse cara tem, gente. Voz
ele
da
é
Bad.
Muito bom.
Ele dá esses gritos, você já fica assim, ai meu Deus. Que nem a Janatla, né? Aquele cantor. Quando ele começa.
Uhum.
Gata, você já tá assim, ai meu Deus. Triste. É a mesma coisa que você tá, ai meu Deus, vai morrer.
Sim. Eu acho que tem pouca coisa mais triste do que você ver a pessoa que você gosta apaixonada por outra pessoa. E o On passa muito bem esse feeling, né? Essa coisa do coração
Sim.
partido. Não tem muito mais que ele possa fazer, né? É isso que acontece. Ele teve essa informação e agora ele vai ter que lidar. Mas isso não quer dizer que o coração dele vai ficar menos partido. Mesmo que seja um clipe ali, né? De Bollywood, bem escapista. A expressão dele, enquanto ele tá tentando trabalhar e seguir com a vida, mas tá de coração partido, é bem vida real, né?
Nossa, aquela cena que ele tá no musical de Holy é um pouquinho engraçado, confesso.
Sim,
tá lá,
mas é.
Todo mundo dançando felizão e ele com aquela cara de, meu Deus, alguém me dá um tiro.
Morte.
E a Shanti passando e ele passando um negócio na cara pra ela não reconhecer ele também. É pra ter Bad, bota essa música pra tocar, já olha pro horizonte, entendeu? Pensando assim, é... Triste a vida.
Depois de Jackson Asuna vem o quê? Vem Dare the Disco?
Dibang. Não, Dare the Disco. Dibang não, Dare the Disco, verdade.
Que a gente já comentou,
maravilhosa.
Né?
Maravilhosa.
E sim, é uma música que cresceu pra mim, até enquanto música. Eu não ouvia ela tão separado. Hoje em dia,
nossa.
Ouvindo, eu lembro do clipe, eu começo a rir e eu canto junto.
Eu amo o Sukwing desse. Eu acho que é um dos meus cantores favoritos, assim, disparado.
Ah, ele é.
Amo a voz dele. Então, assim, nunca foi... Sempre foi indiscutível pra mim.
Uhum.
Que essa música era incrível. Oh, Hasina, Vanillan, pariu. Já vou curtindo.
Olha.
Só preciso dizer uma coisa. Eu não preciso estar no Brasil. Não preciso estar saudosa com o que rola na Globo no final do ano. Sempre tem aquela música. Hoje é um novo dia. E eles inventam uma história diferente. Gente, tem música mais fim de ano do que Divani e Divani?
Não.
Se a
não
letra
tem.
Fosse um especial de Ano Novo, ia colar, porque é aquilo ali, é aquela vibe. É um clipe maravilhoso demais. Você vai gritando enquanto o clipe vai rolando.
Sim!
Que vai aparecendo a galera.
A Farah, né? Ela conseguiu a participação de 31 artistas. Muitos, muito importantes. Outros, eu fiquei rindo. Eu falei, meu Deus, Dino Moreira, socorro.
Quem são?
Socorro!
Aquele atorzinho de Mei Hunan também.
Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Zayed Khan.
Cabeludo.
Zayed Khan. Assim, você sente a passagem do tempo. Vendo Divanig, porque muita gente ali perdeu a importância. E uma hora que eu tava assistindo, eu fiquei feliz que hoje em dia eu já conheço todo mundo, né? Quando eu vi da primeira vez, acho que eu conhecia o Shah Rukh Khan, a Arani,
a
Kajol e a Prit. Acho que eu conhecia quatro pessoas.
A Urmila, eu conheci a Urmila também. Mas eu lembro que eu vi a Karishma Kapoor entrando e falava, quem é essa? Eu não conheço. Carol, antes de falar de Vani, a gente precisa comentar uma das melhores cenas do filme.
Qual?
Que é a do filme Fé.
Meu Deus, sim!
Gente, é a cena mais incrível do
filme. O podcast tá um caos.
Dá licença. Tá, parei.
Ok.
Gente, eu grito de rir.
Todas as vezes.
Anunciado todas as vezes.
Primeiro,
eu amo aquele assim, Om Kapoor e eu somos apenas bons amigos.
Aliás, gente, a Farah Khan, ela foi pro lado de fora do filme Fair de Verdade, ficou parando os artistas, improvisava as falas ali, eles falaram, né? Cara, um chitão é incrível.
Gente, o irmão do Anil Kapoor falando Om Kapoor e
Sanjay.
Eu somos bons amigos também foi maravilhoso.
A melhor parte.
Quem você acha que vai ganhar o filme Fair e vai o pai do Nitin Trojan? Ué, meu filho,
eu acho. Eu também amo a Shabana Azmi. Eu tô aqui pra protestar pelas pessoas das favelas. sensibilidade das pessoas para rirem um pouco de si mesmas, né? Porque as pessoas se levam muito a sério em Bollywood, até demais.
Não, mas e ela é maravilhosa, a Shabana.
A Farah vai, né, solta uma frase dessa, a Shabana apenas repete. Achei sensacional.
Não, a Shabana é a melhor coisa. Ela tô aqui para protestar sobre a condição da favela e também para protestar sobre o próprio evento.
Aliás, gente, pra quem não conhece muito o histórico da Shabana Azmi, né, ela é conhecida por ser uma atriz muito consciente e há muitos anos ela fez uma greve de fome por alguma questão social que eu não me lembro, assim. Então, enfim, ficou marcado e ali ela fez piada sobre isso, o que torna tudo ainda mais maravilhoso.
Ela é ativista, ela é maravilhosa.
Não, mas o Bapilar, ele cantando o quê, eu não aguento.
Quem é esse cara?
Ele é um cantor e produtor. Ele é sensacional demais, gente.
Ai, gente, é maravilhoso demais. A Amitabha apareceu, gente.
Não, e aí você tava falando da sequência mesmo, né? Do prêmio. Eu gosto muito do Rish, lindo, maravilhoso. Junto com o Subhash Ghai, que foi o diretor do... Nossa, agora que eu me liguei. Que é o Rish, que era o ator do Cars, né? Que foi uma referência pra um Chantillon. Com o Subhash Ghai, que foi o diretor.
Gente!
Então, melhor ainda. E eles um puxando o envelope do outro.
Um
se batendo.
O envelope do outro. E o vencedor é... E o vencedor é...
Gente, Piribidi, o rei Enarai. Eu quase morri.
Enarai!
Eu quase...
Enarai, muito bom. Então, gente, o Shah Rukh Khan tem um filme chamado Piribidi, o rei Hindustani, né? Que é...
Meu coração
inclusive,
indiano,
é baseado,
né,
na música do Shri Chasobis, que é também... Que ele canta Piribidi, o rei Hindustani, que é Meu Coração Indiano, né? Ele tem esse filme com a Juhi Chawla, e aí eles fazem essa referência com o Piribidil Rei NRI, e NRI significa Non-Resident Indian, que é o indiano que não mora na Índia. Então seria tipo assim, sou um indiano não residente de coração.
E isso é uma grande piada, porque o Shah Rukh Khan ficou famoso pelos papéis dele como NRI, né? Que é NRI.
Exatamente.
Né? Que é, por exemplo, o Shah Rukh Khan em... Nossa, Kabikush, a Concepção também. Kabikush Kabigan, né? Ele era NRI. Uhum. Acho que é o mais famoso, Kabi Alvi, né?
Dana Kerna.
Isso. Kahona Ho. Então são todos os filmes do Shah Rukh Khan como NRI. Então, nossa, que piada maravilhosa.
E que se chamava Rahul.
Sim, que verdade.
Rahul. Não, esse nome você já ouviu antes.
Eu gostei inclusive muito da disposição dele para rir, da própria repetição dos filmes dele, né?
Não, e o próximo também que é sensacional, que é Mebihuna.
Mebihuna.
Eu também estou aqui, muito bom.
Então, só fazendo a explicação, Shah Rukh Khan tem um filme de 2004, Mebihuna, que significa Eu Estou Aqui. E aí o filme que eles fizeram de piada foi Mebihuna, Eu Também Estou Aqui. Enfim, é piada com a própria filmografia do Shah Rukh Khan. E os dois filmes eram iguais.
E ele fala a mesma coisa, que é, Rahul, você já ouviu esse nome antes?
Essa é uma frase clássica do Shah Rukh Khan, gente, que é tipo, sim, Raj, você já deve ter ouvido esse nome, que é quando ele
esse
se apresenta.
É isso, uhum.
Enfim, gente, se ficou confuso, depois vocês falem pra gente, que a gente achou importante explicar algumas coisas que a gente nem entendia, né?
E também, o que que foi do Abhishek, né?
Meu Deus, meu Deus, Doom 5, agora ele não está no...
Está quase virando realidade, né?
É, já temos três, não é mesmo?
Agora, ele não está mais... Como é que é? Ele não está mais perdendo. Ele não está mais com as gatinhas. Porque dessa vez, ele não está no...
What? Olha, eu admiro muito a Abhishek Bachchan. Vamos entrar na sessão Abhishek Bachchan.
Opa, gente. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom?
Mas eu acho que o Abhishek sempre foi uma das pessoas mais dispostas a rir de si mesmo. O Abhishek, ele tem um humor legal, sabe? Ele tem uma vibe maneira. E ali só que mostrou homem. Isso. A sequência do Akshay Kumar, meu Deus do céu.
O que que era aquilo? Era referência a quê, Carol? Eu não entendo de Akshay Kumar.
Não tem lugar de fala pra falar de Akshay.
Não tem lugar de fala pra falar de Akshay Kumar.
O Akshay, ele ficou famoso. Pra quem ouviu o episódio dos anos 90, né, a gente falou, né, que foi uma época de romances. E correndo por fora tinha os filmes de ação do Akshay e do Ajay Devgan. E o Akshay ficou famoso pela série Kiladi. Né? Então tinha Kiladi, Menkiladi Tuanari, depois teve até um recente, o Kiladi 786, sei lá, algum número assim.
Meu Deus.
E ali a piada era Kiladi alguma coisa também.
Kiladi Returns, eu acho.
Isso. Então era uma piada com essa sequência, não era uma sequência, né, mas com essa, sei lá, categoria de filmes dele, que são os filmes de ação, que lá de... E ele isso batendo aí na menina quando ele perdeu o prêmio. Eu... Isa, eu vi numa entrevista da Farrakhan no filme Companion, de 10 anos, né, de Ong Chan-cheon, que aquilo não foi planejado, não. Foi ele improvisando.
Foi ele improvisando.
Foi.
Eu não acredito.
A gente não combinou nada daquilo. Ele começou a bater na menina, no menino do lado.
Que pessoa maravilhosa.
Só sequências maravilhosas. E eu gosto muito quando ele vai receber o prêmio. E aí tem essa virada de chave, né? Ele se conecta com eu do passado. E, nossa, incrível.
Faz o mesmo discurso, e aí o amigo dele vê pela televisão, gente.
Eu acho que a câmera dá uma viradinha, assim, e aí quando volta, tá ele com a roupa de antigamente, com a garrafa na mão, né? Nossa, muito, muito delicado, muito sensível.
Muito lindo. E aí voltamos a Divang, Divang, porque, né, precisamos,
Esse podcast
gente.
virou uma base. Eu disse uma base é que o funeral.
Muito melhor. Muito melhor. Cabaré. Mas, gente. Começa com a Arane.
Sim.
Maravilhoso.
Eu amo, assim, a Arane porque me impressionou. Porque na época que eu assisti, era uma das poucas que eu conhecia. Então eu fiquei, conheço essa moça, socorro. Ela tá com o cabelo vermelho.
Essa moça.
Eu amo a Kajol. Eu acho uma das melhores, assim. Eu amo que eles estão flertando com um
Jura?
olhar profundo. E depois eles brincam, tipo, ai, seu palhaço. Porque eles têm essa intimidade, né? Eu amo a Juri. Sempre vou gostar de Juri e
Juri
Shah Rukh Khan.
também.
Acho um dos
Mesmo ela tá
melhores.
meio confusa. Parece que ela tá meio confusa com a coreografia. Acho muito legal isso.
Eu gosto da Areca, sempre diva,
Ah,
né?
eu amo a Areca. Nossa.
Poderosa, dominando tudo.
Poderosíssima.
E eu gosto do passinho da Pretty, porque eu acho que eu já acostumei.
Tananana, com o pezinho, né?
Isso.
Meu preferido disparadamente é quando sobe os quatro em cima do balcão. Salman Khan, Sanjay
Nossa!
Dutt,
O Seth, o
Stephanie
Shah
Khan. Eu acho incrível demais, porque eu sempre vou rir do Salman Khan dançando. Pode ser dançar qualquer coisa, eu vou rir da cara dele. O Brasil, ele é muito descoordenado, Carol.
O Salman Khan, ele nunca foi um grande dançarino, porém, as habilidades de dança dele foram muito afetadas por ele virar um frango gigante. Quanto mais o Salman Khan ganhou músculo, pior foi ficando ele
Pior ficando a
dançando.
coordenação dançarina dele.
Inclusive, gente, quem já assistiu o Tismarcan, dá uma olhada no YouTube, vai no clipe Valare Vala, o Salman Khan faz uma participação, né, junto com o Akshay, antes do Salman Khan entrar. O Akshay, assim, durante os 5 segundos, ele faz uma imitação do Salman Khan fortinho, que é um negócio tão maravilhoso. Que é
Meu
tipo assim,
Deus.
ele faz o braço fortinho e não mexendo muito bem, assim, é genial.
Eu tenho que ver esse filme agora.
O
Eu tenho
Tismarcan,
que ver esse filme.
amiga.
É ruim, mas eu tenho que ver.
Sempre vou contar a história de como eu vi Tismarcan no cinema.
No
Eu já tinha
cinema,
visto.
sozinha.
Não sozinha. Tinha eu mais umas 10 pessoas e no final só tinha eu e minha mãe. As pessoas foram levantando e não importa.
Como é que é? O malandro indiano. Sei lá como eles traduziram
Era
isso.
alguma coisa assim. Tem esse post
Que
no Cabi
absurdo.
Cabi Bollywood. Depois a gente referencia para vocês.
Vale a pena.
Mas realmente é uma boa sequência. É uma ótima sequência.
É minha preferida. Essa e a que eu descobri hoje que foi improvisação, que mais uma vez envolve todos eles.
Eu tava contando pra Isa que mais pro final, né, tá o Dharmendra e o Salman e o Seth dançando, né, fazendo a coreografia de dança do patinho. E que a Farrakhan disse que foi muito legal gravar esse clipe, porque foi uma união, né, ali entre as pessoas. Ela gravava X pessoas por dia e que geralmente quando a pessoa terminava dela, queria ficar pra ver dos outros, né, pra ver, conversar. Então foi uma união muito boa. E que o Salman quis ficar pra ver do Dharmendra, né, porque ele respeita muito o Dharmendra, e ele apenas pulou na sequência do Dharmendra e começou a dançar junto. E aí o Steph foi junto e todo mundo começou a dançar.
E ficou muito maneiro.
Ficou muito bom.
Ficou muito bom.
Muito festa, né?
Gente, eu começava, as pessoas entravam ali, eu começava.
Sim!
Não, quando o Govinda entrou, eu dei um grito que eu me
Eu
surpreendi. Eu fiquei, meu
também. Eu gosto muito da
Deus, Govinda! É.
participação do Mithun Chakraborty, porque ele faz o Disco Dancer. Até toca um sonzinho de disco ao fundo, e ele faz os passinhos
Ah,
característicos.
tudo.
Eu gosto muito da participação dos veteranos. Eu gosto de todo mundo, na verdade, mas
Não tem ninguém que não vai.
Mas eu
É.
achei muito respeitoso, sabe? Todo mundo tem ali o seu momentinho e tem o respeito. Eu acho que eles tocam os pés do Jitendra, por exemplo. Eu achei super legal. Ah,
É muito
gente, a gente
bom.
tá tão animada, né, que eu esqueci de olhar isso que tava no roteiro. Esse clipe, né, ele também é uma homenagem ao cinema antigo. Tem uma música de um filme do Amitabh Bachchan, chamado... O filme chama Nasib. E o nome da música é John Jani Janardhan. E que também foi a primeira vez que teve vários artistas participando ali de uma música só. Eu e a Isa, a gente até assistiu, né, Isa? Antes de começar...
É, uma coisa não tem tanto a ver com a outra, né?
É, a linguagem não tem nada a ver. É só a ideia ali de serem vários artistas. E
artistas.
Tem algumas, algumas ausências que foram sentidas, né? Então, o sonho da Farah Khan era conseguir ter o Amir Khan, né? Amir, Salman e Shahrukh no mesmo filme. O Amir Khan deu um perdido. Nós. Ficou falando que não, ele não podia ir porque ele tinha que editar a Tariz Aminpar, né? Que ele tava fazendo na época. E aí ela disse que anos depois ele falou que era mentira, que ele não só queria ir mesmo. Que tava assim. Ela também chamou o Dilip Kumar, né? Que a Isa chama de pai do Shah Rukh Khan, mas não é, gente. Pai do Shah Rukh Khan.
Só parece.
E a Saira Banu, né? Que é casada com ele. E eles deram um perdido. Ela, como ela disse, tá esperando até hoje eles aparecerem. E o Devanand, que é um dos atores mais clássicos, né? A antiga Santíssima Trindade, Dilip Kumar, Devanand e Radhika Kapoor. E o Devanand, como sempre, estilosíssimo, virou pra Farah e falou: eu não posso fazer participações especiais, eu não faço isso, eu só faço papéis principais. Muito Devanand falar um negócio desse, cara, sério. É muito Devanand. O Devanand é aquele cara que ele tava com 80 anos fazendo filmes em que ele tava ficando com meninas de 20 e pouco e que ninguém assistiu, mas ele achava que ele ainda tava na crista da onda.
Meu Deus do céu.
Devanand era sensacional, gente. Sensacional. Passei um pano agora.
Saudade dessa música. E depois dela temos... Já tô perdida, cara.
Acho que já é a última, não? Das
Tanya Shanti. Não, claro que não. Tem Das Tane Om Shanti.
Então, a última.
E é meio Fantasma da Ópera.
Tem duas referências. O Fantasma da Ópera e o musical final do Cars, que também é um musical grande, né? É, para o público ver e para o assassino ali, né? No caso do Cars, é a assassina.
Então, é isso. A trilha sonora é maravilhosa, incrível e...
É o primeiro filme que a gente falou aqui no podcast que a trilha sonora precisou de uma review só dela.
Desculpa, gente. É o que acontece quando a gente vai falar de filme que a gente ama.
Eu tô me sentindo igual aquele meme, né? Só tenho duas palavras. Parabéns. Mas então, a gente também separou algumas curiosidades e polêmicas, né? Pra comentar com vocês. Om Shanti Om recentemente deve ter uns 5 anos, sei lá. Virou um musical no Japão, né? A Farah Khan foi até convidada e tal pra assistir. Você tá rindo isso?
Desculpa, é que é muito engraçada essa concepção pra mim.
Ai, deve ter ficado incrível. É um anime esse filme. Não, esse filme é um anime, nem acho estranho.
Enfim.
E ninguém queria fazer o vilão, né? Aquela era uma época ainda bem antes do que a gente vê em Padmavat, sei lá, Badlapur. Ninguém queria fazer vilão de filme porque isso te deixava marcado, né? Você não conseguia sair dessa caixinha. Mas eles quase forçaram o Arjun Rampal a fazer. Ela disse que 2 dias antes da gravação ela fechou com o vilão. E polemiquitas, né? Porque a gente não pode não ter polemiquitas. Então, a primeira é sobre o Manoj Kumar. Quem é o famoso Manoj Kumar?
Quem é Manoj Kumar? O famoso quem?
Um ator, né, também das antigas, que ele era muito famoso por filmes nacionalistas, patrióticos, chatos. Mas, enfim, o Manoj Kumar, ele aparece na sequência também da estreia do filme da Shanti, né, ele aparece com a mão no rosto. É porque ele fazia muito isso.
Tem alguma...
nos filmes.
Ah,
era, botar
a mão.
Não era daquele jeito, mas acho que era uma coisa meio dramática, sabe?
Entendi.
Ele costumava fazer. E...
Gente, ele era muito bonitinho.
Não, mas o Manoj Kumar era um gato. E o que acontece? Na sequência, né? Eles entram fingindo que são o Manoj Kumar, né? Botando a mão no rosto. E quando aparece o Manoj Kumar de verdade, eles ficam, ah, né? Seu falso, e batem nele, né? Os policiais. E o Manoj Kumar, como todo mundo, todo velho de Bollywood, e quando a geração que a gente tá gostando agora foi idosa, a gente vai ver as mesmas coisas, ou gente vaidosa. Ele falou que aquela sequência foi humilhante, que ele não gostou de como ele foi retratado. Bateram nele ali na sequência, que ele achou aquilo ridículo e que ele fosse cortado. Ele ofendeu o Shah Rukh Khan e a Farah Khan, e ele disse que toda essa história, né, esse jeito ali que eles fizeram, foi armado por fundamentalistas como o Shah Rukh Khan e a Farah Khan. Lembrando, né, eles têm Khan no nome, que isso remete, muçulmanos, né? Contra ele, um brâmane respeitável, né? Que isso foi feito por eles para ridicularizá-lo e para humilhá-lo, ele ainda questionou. Eles ousariam mostrar o Dilip Kumar, né, de um jeito tão ruim, de uma forma, né, tão humilhante? E ele claramente estava falando: eles são muçulmanos, quiseram humilhar um homem hindu, e o Dilip Kumar, que é muçulmano, né, o nome dele é Yusuf Khan também, eles não fariam a mesma coisa. Achei escroto.
Absolutamente escroto. Mais uma coisa que a gente tem que dizer: nobody yes door.
Quê?
Ninguém se importa.
Não acredito, você falou isso. Assim, você pode não gostar, né? Se ele fosse só vaidoso, igual o Devianand foi, seria só engraçado.
Uhum.
Mas ele, né, rolou uma islamofobia aí no comentário. Eu achei, nossa, muito, muito ruim mesmo.
É, desnecessário.
Então, abaixo, Manoj Kumar. Se você ouvir esse podcast, sim, estamos contra você, Manoj Kumar. E a próxima polêmica tem a ver com mais o roteiro, né? Teve um processo de alguém falando que já teria enviado esse script para o Shah Rukh Khan há uns anos, mas não sei no que deu isso. Mas a sequência final, como a gente comentou, é muito inspirada pelo Madhumati, né? Que é o filme de 58 do Bimal Roy. E a filha dele ameaçou, mas acredito que não tenha processado a Farah e tal, né? Alegando plágio. E a maior controvérsia de todas, né? São filmes cheios das controvérsias. Vai falar de Bollywood, tem que ter controvérsias.
Controvérsia.
Foi que este foi o filme que destruiu Savaria, que estreou no mesmo dia. Isso é sempre uma questão em Bollywood, né? Eles falam do clash, né? Quando um filme bate ali no mesmo dia que o outro, geralmente alguém vai se dar muito mal. E o tom foi crescendo, sabe? Ali durante as promoções. Então, o Shah Rukh Khan falava que, né, o filme dele ia ser maior. E aí o Bansali se sentiu ofendido. Porque também tudo, né? O Bansali se sentiu ofendido. E... quando chegou o dia do lançamento, não teve pra ninguém, né? Nós resenhamos Savaria e, assim, gente, né? Vimos pontos bons, mas era um filme que você tinha que cavar. Um instantinho, a gente não sabe nem por onde começar a expressar o amor. Então,
eu assisti um instantinho, sei lá, nos primeiros 15 minutos de filme, eu já tava assim, nossa, Savaria já morreu aí. Nossa, morreu. A pessoa que foi no cinema, porque eu imaginei o tempo todo você estar no cinema vendo esse filme.
Nossa, sim, é uma experiência. Gente,
experiência incrível. Agora, imagina a pessoa que não, vou apostar no Sandile Lavansari. A pessoa deve ter pensado, pô, caria, quero minhas roupas de volta. Alguém me devolve esse dinheiro. Sabe? Porque, olha, não tem pra ninguém.
É, não tem.
Não tem.
Então, essas foram algumas, né? Sempre tem várias das polêmicas envolvendo o senhor Om Shanti Om. Acho que a gente pode ver as perguntas, né? Os comentários. Vamos ver.
Ai, que linda, gente. Obrigada pelas perguntas.
Primeira, a Dani, arroba BellyDebel, comentou: como não amar?
Oi, Dani.
Dani comentou: como não amar? Se não amou, é porque assistiu errado. Concordo, Dani. Daniela sempre correta.
Inquestionável.
É, agora da Bruna. A Bruna Toledo comentou: na sincera opinião de vocês, o que fez esse filme ser tão memorável?
Tudo.
Tudo.
Tá, ok. Não posso falar tudo, né? Tá, uma das coisas que fez ser memorável é a quantidade de participações especiais interessantes. Acho que a segunda coisa é que cada personagem ali tem o seu espaço. Isso é muito legal. Não é um filme só de um personagem, é um filme de vários. É bem construído, sabe?
É verdade. Eu acho que o Shanti Om conseguiu um nível de excelência, Bruna, em muitas áreas diferentes. Então, assim, teve uma trilha que é perfeita, né? Aquele filme que você fala assim, ah, só a trilha salvou,
também.
Né? Ou só a história salvou. Então, a trilha é excelente, todo mundo tá atuando super bem. Eu acho que a Farah Khan, ela conseguiu um negócio muito incrível, que é assim, ela fez um filme em grande escala pra gente. Então, que nem a Isa falou, ver no cinema deve ser surreal, né? Ver em casa, eu já acho, que dirá ver um Shanti Om no cinema. Só que a história não morreu. Sabe aquela reclamação que eu tinha sobre o Bansali em Dêvidas, por exemplo? Né? Que a história morre. Om Shanti Om, você quer saber o que vai acontecer, você tá engajada. Então, eu acho que foi um filme bem escrito. E eu também acho que o humor do... né, a metalinguagem toda de Om Shanti Om não sufocou o filme. Assim, é óbvio que é um filme sobre referências, que nem, né, algum crítico falou, que é uma carta de amor pra Bollywood, e realmente é. Mas não é só isso. sabe, a história do On é interessante, da Sandy, da Shanti, do Mukesh. Então, é uma boa história, é um bom roteiro, tem boas músicas, os clipes são maravilhosos, porque, né, Farrakhan, melhor diretora aqui que tem para clipes. Então, não tem nada errado,
Fato.
tá tudo no lugar certo.
E outra coisa que também me veio à cabeça agora, que eu amei, esqueci de comentar na sessão correta. Gente, amei demais o filme acabar e passar todo mundo que participou da produção do
Ah, é.
filme.
Isso é bem Farrakhan, eu adoro isso.
Isso é lindo demais. Imagina você poder falar: ah, eu fui, sei lá, ajudante de câmera. Eu tô ali, eu tô ali.
Inclusive, ela faz isso em todos os filmes dela, gente. Se você não quiser ver o filme inteiro, só
Linda.
procura no YouTube. Eu gosto de todos.
Linda demais. Adoro isso, Aline.
Agora, a próxima pergunta é da Aline, arroba entre outras histórias no Instagram. E a Aline fala. A Aline falou duas coisas. A primeira: olá, meninas. Com tanta gente famosa no mesmo filme, rolou alguma treta nos bastidores? Acho que é essas que a gente falou, né? Mas do Manojo com uma arma, ele nem tava lá, então. Tá falando o quê?
Manojo com uma.
Mas eu acho que só essa, assim, da equipe em si, não ouvi falar de nada. E pelo contrário, assim, pelo que relatam, o clima ali nos bastidores foi muito bom, assim, foi de união da indústria, que talvez é algo que não se veja tão cedo de novo. E a Aline também perguntou: qual ator ou atriz vocês sentiram falta de uma participação no filme? E quem deveria ter ficado em casa? Senti falta da Mirkan.
Senti falta da Mercan, parte
É,
2.
tipo, fez. Assim, já tava o outro lá, sabe? Só faltava um Khan. Um Khami,
Só
por
faltava
quê?
um, botar os três em cima da mesa. 2 segundos.
Teve mais. Eu senti falta do Amitabh e da Jaya, mas parece que eles não estavam, porque eles estavam muito ocupados, porque o Abhishek ia casar com a Aishwarya, né? Então tava meio difícil. Mas ele até aparece no filme Fer, né? Se eu não me engano.
É, sim. O Amitabh no filme Império e o Abhishek na cena lá. Ele ainda gravou, pô.
É, mas o Abhishek de repente gravou antes, né? Alguma coisa assim, então até conseguiu. Como fã particular, eu gostaria muito de ter visto os meus dois atores favoritos, especificamente Divanika e Divanika. Então eu queria ter visto Urish Kapoor dançando.
Urishi.
Ele participou do filme, é ótimo, mas assim, Urish Kapoor era o melhor dançarino da minha cabeça, né? Mas
Da sua cabeça, exatamente. Fonte
não,
de voz
mas
era a
ele
cabeça.
novinho dançava beça, Isa. Dançava em cima do trem, uma loucura. Então Urish e
Não duvido.
Nito.
Infinito.
Destinito seria super legal, mas eles não iam aparecer no filme que, né, ia
E o
competir
filho de, é,
com o
também, o
filme.
filho dele estava estreando e outro, né?
É, então o Rambir não era grande coisa
Para e
na
pensa.
época. E eu queria ter
É.
visto a Vahida Areman, mas ó, tirando a Areca, não foi um filme tão forte em participação de mulheres no cinema antigo. Foi mais forte em participação de
Não.
homens.
É, sim. Pô, Darmendra, velho.
Imagina se eles tivessem conseguido, especialmente em Divanig e Divanig, uma sequência Cholei, Amitabh, Jaya, Hema Malini e Dharmendra.
Socorro.
Nossa, esse é tudo. E os dois casais são casados. Nossa, isso é incrível. É, Aline, se abriu um buraco aqui na minha cabeça, porque eu queria todo
Abriu um
mundo.
buraco aí. Droga. Pra mim tá perfeito como tá. Ah, e ela perguntou também se excluiria alguém, né?
Acho que
No filme.
não.
Acho que não.
A Noelle Palheta, é arroba Noelle Rodrigues no Instagram, ela mandou duas coisas. O que vocês acham da parte em que o On reencarnado passa a agir como o primeiro? Eu fiquei confusa nessa parte. Eu achei legal.
Eu não acho que ele passa de como primeiro, não. Como eu falei, para mim tinha uma diferenciação ali.
É, eu também achei. E a Noelle, ela também comentou uma coisa que você falou, Isa. Ela disse assim: esse foi um dos filmes que mais me surpreendeu em relação à história. Eu imaginava qualquer coisa menos essa história. E amei.
Muito confusa. Quer dizer, muito confusa, muito inesperada.
Sim. Nossa, a última coisa que eu imaginei quando eu comecei a assistir Enchantion foi que o protagonista ia morrer. Nem
Sim, logo de
passou.
cara.
Não passou nem pelo meu sonho mais distante o protagonista morrer. E reencarnação. Fiquei muito confusa.
Não, e aí quando reencarnou, também nunca passou pela minha cabeça que a menina não ia ser a reencarnação
Ah, é.
da Shanti.
Tá vendo? É uma história boa. Então, a Cristiane, lojinha da Cristiane P, comentou: analisem um clipe de Dar de Disco. Primeiro, acho que a gente já analisou muito, Cris.
Desculpa, Cris.
Mas ela mandou três coisas. Segunda: o que vocês acham do último ato? Não gosto do final. Eu amo. Eu
Gente,
amo.
eu adoro aquela. Como é que é o nome? Caxi-salada matando
Nossa,
o Arjun
acho
Rampal.
incrível, acho incrível. E eu amo que todo
Achei
mundo
que foi
saiu
pouco.
correndo e deixou o Arjun Rampal no chão.
Deixou o Arjun. Exatamente. Eu também
Amo
amo o
isso.
Shao Kahn falando assim. Como é que é? Me chama de ok. Todo mundo em Bollywood faz isso.
Ah, tá vendo como a Farrakhan tem um desprezo por coisa de Hollywood? O vilão fez sucesso em Hollywood. Nada mais Farrakhan do que isso, gente. Mas eu gosto do final,
Socorro.
Cris. Eu acho muito legal, muito divertido. A única coisa que eu senti falta, mas eu entendi não ter, eu queria alguma cena a mais. Eu amo a Shanti indo embora, eu gosto da trilha de fundo, acho que ficou muito comovente. Mas terminar só ali eu fiquei meio triste, assim. Eu queria, sei lá, ver ele casando com a
É,
menina.
eu também. Ele deu um beijinho na testa dela. Acho que eu vou me
Sim.
sentir feliz por isso.
Falei,
Mas
agora
no final
vai.
do filme, você vê que ele, a última frase do filme, depois que a luz apaga, é: o filme ainda não acabou, meus amigos.
É.
Tem isso, né? Um Chanchão parte 2, quem sabe? Não, mentira, gente. Não me
Não.
leva a sério, não.
A Farah já falou que ela não quer isso. Um monte de gente fala pra ela fazer, mas ela acha que tá perfeito do jeito que tá, no tempo que
Tá
foi feito.
perfeito do jeito que tá. Sensatíssima.
Até ela precisa de dinheiro, né? Sempre assim.
Socorro!
Ó, a Cris também fez mais um comentário. Ela disse: Eu acho um Shanchon divertidíssimo, mas tenho a impressão que seria um filme muito melhor se ele se passasse apenas nos anos 70. É a melhor parte. Ah, não!
Eu amo Presente. É um dos poucos filmes que eu falo isso, mas eu amo Presente.
É, mas eu gosto, Cris. Gosto mesmo. Próximo comentário foi da Vicky. Depois até que minha amiga, a Vitória. Arroba Bessani. A Vicky comentou: Não consegui pensar em nenhuma pergunta, só no quanto eu amo esse filme. Tá igual a gente. Adoro a
Idem.
história, músicas, referências. Dipka teve, sem dúvidas, um ótimo debut, né? Um ótimo
Maravilhoso.
lançamento. Eu acho, para mim, esse é o debut dos sonhos.
De qualquer moça, é assim.
Eu acho que a única coisa que estraga é o fato de não ser a voz dela.
É, de fato. Mas mesmo assim, não atrapalhou ela em nada, né?
Não, não. E agora, Elisa. Elisa, você mudou sua roupa, Elisa. Pelo amor de Deus, Elisa, de novo.
Tadinha, Elisa.
Elisa, cadê o Bollywood? A Elisa agora é Originals. E aí, a Elisa comentou: Meu filme. Isso em caps lock, tá, gente? Meu filme. Ah! E aí embaixo, já mais calma, ela disse: Falem sobre o que vocês acham da teoria de que esse filme faz referência à história da Divya Bharti. Calma aí, eu nunca li essa teoria, mas quem é Divya Bharti? É uma atriz muito jovem, ela morreu ali com, sei lá, com 19, 21 anos, muito cedinho. Mas a Divya, eu acho que ela morreu de uma queda, assim, e ela era casada com um produtor.
Eita.
Então, ah, tá, agora eu entendi o link. Ela era casada com um produtor. Gente, eu acho maior viagem, assim, porque, sei lá, acho meio pesado fazer esse tipo de afirmação, né? As semelhanças, né, que falaram que tem a ver com a história. O nome da Divya era Divya Om Prakash Bharti. Começa por aí.
Eita.
O casamento dela com o diretor, produtor, né, o Sajid Nadiadwala, foi revelado só depois da morte dela. É, pouca gente
Eita,
viu,
cara.
né, a cerimônia. O Shah Rukh Khan e a Divya, né, fizeram Divana juntos, em 92, junto com o Rishi Kapoor. E que pode ter sido que a Farah tenha feito algumas homenagens e referências. Mas eu acho que é muito sério fazer esse tipo de correlação, sabe? Não, sei lá, não acredito, barra, não quero acreditar. E eu acho que pode ter sido uma homenagem, mas não necessariamente foi isso que aconteceu.
É,
Coisas que a gente
também não
aprendeu
sei.
depois da história do Sushan, né? Tipo, não, eu não vou ficar dando força para teoria
Melhor
de
não fazer.
conspiração. Não vou mesmo.
Melhor não.
Mas enfim, gente, essas foram as perguntas e comentários de vocês. Como a gente publicou bem em cima da hora, deu para ver o quanto vocês amam um Shantion. Porque foi uma grande participação para algo que foi colocado tão quase na hora, né, da gravação.
Sim, obrigada pelos comentários, gente.
Muito obrigada. E agora as nossas indicações. Eu e a Isa vamos fazer uma indicação conjunta, mais uma indicação narcisista, igual no último podcast. que é o nosso primeiro post juntas, né? A gente escrevia a quatro mãos, as duas juntas. Eu gostava muito desse sistema. No nosso primeiro blog sobre Bollywood, né? O Kabi Kabi Bollywood. E como eu falei no começo, nosso primeiro post foi um chantion. Eu não li ainda o post, a Isa também não. Tô só olhando aqui, vendo as fotinhos, a gente fazer umas montagens. Nossa, muito, muito tempo. O post é de 2010, então ele tem 10 anos, né? Então a gente mudou muito de lá pra cá. A Isa tinha, sei lá, 16 anos. Eu tinha uns 18 na época que o blog começou, então é só para mostrar como um chantion faz parte da nossa história, né? Eu não sei o que eu escrevi, de repente eu tô reclamando dele. Essa foi a nossa indicação conjunta hoje.
Assistam, assistam, assistam. Melhor filme do mundo, assistam. E assistam, é isso.
Entretenimento, entretenimento, entretenimento.
Entretenimento, exatamente. Nossa,
é isso. Perfeito. Quero mais filmes assim. Inclusive, me deu muita saudade de filme com essa estrutura mais tradicional, sabe? Mocinho, mocinha, vilãozão, um monte de música doida. Saudades, um
mas bem feito.
Então, a gente se vê na próxima semana com um novo filme. Aliás, né, já é, para vocês já é 2021.
Feliz Ano Novo!
Happy New Year pra vocês.
Não é referência a filme.
É sim.
Desculpa, é sim.
Então, Feliz Ano Novo. A gente quis começar com alguma coisa que a gente ama, mas que também tem, né, uma vibe um pouco mais pra cima, né, mais animada, porque estamos
precisando. Ouçam Divanig Divanig pra comemorar o Ano Novo.
Ouçam na virada, né?
Melhor.
Todas as Hot Girls e os Cool Boys ouçam Divanig Divanig.
E gritem Om Shanti Om. Tum, tum.
Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.